Oi, gente, aqui é a Cristiane Luiza, psicóloga, mãe de trigêmeos, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é o meu podcast Você Merece. Aqui é um espaço para a gente falar sobre as nossas potencialidades, falar sobre o nosso desenvolvimento emocional e falar sobre a nossa inteligência emocional para que a gente tenha e viva uma vida muito mais autoconfiante e que você desenvolva um mindset de crescimento. Gente, eu fico tão feliz de receber alguns feedbacks que vocês têm me dado. Isso tem sido tão significativo, saber que esse desenvolvimento aqui tem podido falar ao coração de vocês, que isso tem podido transformar de alguma forma a sua realidade, a sua percepção. Fico muito feliz e satisfeita por saber disso. Inclusive, eu quero contar aqui com a sua ajuda, é de extrema relevância que você possa realmente ser um grande apoiador desse meu trabalho e você poder compartilhar com pessoas para que a gente possa impactar o maior número de pessoas e levar saúde mental, levar mais conhecimento, levar minimamente algum desenvolvimento para que todos possam ter acesso a um conteúdo de relevância, que possam minimamente aí cuidar das suas percepções e das suas emoções. Minha gratidão por tudo isso, gente. Vamos lá. Hoje eu separei um tema que tem a ver com um spoiler aqui, que eu vou usar um filme como um recurso para a gente conversar sobre esse tema de hoje. Mas é um tema que eu identifico muito sobre a vulnerabilidade emocional que nós carregamos e a gente precisa falar. Você já se sentiu, ou alguém já chegou perto de você, não é possível, tudo dá errado para mim? Especialmente no quesito afetivo, amoroso. Não é possível, eu não devo ser uma pessoa assim tão assertiva, eu não devo ser uma pessoa que sabe escolher tão bem. Não é possível, inclusive, eu devo ter o dedo podre. Então é hoje que eu quero falar sobre esse desenvolvimento com vocês. A cura do dedo podre, será que ela existe? Vamos compreender um pouquinho melhor isso. Vamos lá, vem comigo. Então, tentando aqui mais ou menos definir junto a vocês o que seria vulnerabilidade emocional. Como eu venho conversando com vocês, nossos desenvolvimentos ao longo da nossa infância, nossas privações, situações que vieram acontecer ao longo da nossa vida, todos esses desenvolvimentos, eles vêm implicar no nosso desenvolvimento emocional. E seja qual for o tamanho ali da eventualidade que possa ter acontecido, pode ser que te impacte mais ou menos. Não dá para, nesse sentido, nós dizermos com precisão todo mundo que, por exemplo, dá um exemplo simples, né? Todo mundo, sei lá, que perdeu um ente querido por volta dos 6 anos de idade vai ter exatamente o mesmo problema. Não, pode ser que uma criança seja mais suscetível a alguns desenvolvimentos que outras. E nesse aspecto, é bem importante a gente compreender características pessoais que cada um carregamos e assimilamos a mesma situação, mas assimilamos de formas diferentes. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que quem tem uma predisposição a uma vulnerabilidade emocional é uma pessoa que passou a ter alguns esquemas emocionais. E aí, com isso, eu vou utilizar aqui alguns recursos da terapia do esquema para tentar descrever minimamente quais são alguns desses esquemas que a gente pode vir a enfrentar. Então, alguns desses esquemas percebidos são esquemas de abandono, são esquemas que são enraizados profundamente, são esquemas pautados na vergonha, no medo da autocrítica, no julgamento do outro, uma vulnerabilidade excessiva a críticas e à rejeição. Então, esses esquemas, na verdade, são o que a terapia do esquema compreende. A terapia do esquema, para quem não conhece, ela até é um braço da terapia cognitivo-comportamental. Ela é chamada de uma terapia de terceira onda, porque é um desenvolvimento mais recente. Mas Essas reações emocionais que nós temos, a terapia do esquema, diz que essas reações emocionais que nós viemos a manifestar, elas são pautadas nesses esquemas emocionais e nada mais é, então, do que uma reação a alguma coisa que nós vivemos em algum momento da nossa vida e que nós estamos apenas reagindo àquela situação. Então, a manifestação de algum sentimento seria, através da ótica da terapia do esquema, uma reação emocional que nós desenvolvemos, nós passamos a se comportar daquele jeito. E nesse sentido, a terapia cognitivo-comportamental também assimila assim. Então, você passou a ter alguns esquemas na forma de pensar, na forma de reagir a alguns eventos, manifestando com mais frequência algumas emoções que outras. E que algumas manifestações, elas podem sim te trazer problemas, elas podem sim te deixar vulnerável. A gente está falando então de vulnerabilidade emocional, e vulnerabilidade emocional nada mais é, do meu ponto de vista, do que você ter aí algumas necessidades, só que em nome dessas necessidades, por exemplo, eu preciso me sentir aceita. Em nome de ser aceita, você também acaba sendo uma pessoa muito conivente com outros problemas, com outros prejuízos, do tipo não sendo uma pessoa que devolve palavras com assertividade, no sentido de dar limites para os outros, de falar, olha, isso que você faz me afeta, não vou tolerar isso não é agradável que se aconteça, eu não gostaria que isso se repetisse. Então, a vulnerabilidade emocional, ela deixa a pessoa como se tivesse sendo refém das próprias necessidades. Então, em nome de ser aceita, você se torna refém a aceitar todo e qualquer relacionamento abusivo, às vezes. Seja por um familiar, seja especialmente em relações emocionais, no sentido afetivo, amorosa, romântica, né? Então, essas vulnerabilidades emocionais, elas aparecem com mais frequência especialmente nesses momentos de interação afetiva com o nosso cônjuge, com o nosso parceiro, com a nossa parceira, né? E por que é importante a gente falar sobre isso? E é aí que eu quero me valer aqui de um recurso, de um filme que eu recomendo que vocês possam assistir posteriormente, mas que também seja perceptível esses desenvolvimentos, esses desdobramentos que a gente vai falar aqui hoje. Esse filme, eu achei ele muito interessante, porque primeiro que ele é um filme baseado em fatos reais. E o nome do filme se chama A Espiã Vermelha. É baseado em fatos reais. O filme, um grande resumão do filme, nada mais é, na verdade, do que uma cientista que ela teve um envolvimento direto ali na construção da bomba atômica construída pela Inglaterra e que, na verdade, ela acaba disponibilizando segredos da bomba atômica para a Rússia. E acontece todo um desenvolvimento no filme que fica perceptível de ver a questão moral e ética que ela também estava avaliando. Mas um outro pano de fundo que o filme não trata, mas que é fácil para quem é um profissional da área perceber, é que muito do que ela fez foi pautado pelas vulnerabilidades emocionais que ela carregava. Então, pensando na história de vida dela, a história de vida dela, ela era uma mulher jovem, provavelmente ela não tinha família, o filme deixa meio que implícito a ideia de que ela não tinha pais, ou seja, ela não tinha presença ativa de figuras importantes na vida dela, e isso fazia ela se sentir vulnerável, deixava ela vulnerável em alguma medida. E manifestava o quê? A necessidade dela querer se casar ou querer se envolver romanticamente com alguém. Acho que isso ainda é esperado que a gente siga esse curso, né? Eu acho que isso é um desenvolvimento e um sonho natural que todos nós tenhamos, de ter um parceiro, né? De ter uma parceira. Então, Não tem nada de errado nisso. Só que em razão dela preencher esse quesito, essa necessidade, ela acaba sendo usada, ela acaba não percebendo os sinais de um relacionamento abusivo, aonde ela estava sendo usada, aonde ela enfrentou alguns eventos traumáticos e ainda assim ela era conivente, ela já tinha passado por uma frustração com uma determinada pessoa e ainda assim ela concedia em viver e conviver com alguns abusos, com algumas negligências emocionais que estava implicando no próprio desenvolvimento dela. Então, sem ela perceber, até em nome dessa vulnerabilidade emocional que ela queria se sentir amada, se sentir aceita, não se sentir rejeitada ou abandonada, ela acaba entrando em conflito e acaba disponibilizando segredos ali da construção da bomba atômica. E ela é a espiã responsável por ter dado acesso à Rússia sobre a construção da bomba atômica. Eu recomendo de verdade que vocês possam assistir, tem todo um outro desdobramento bem importante lá no filme, mas que, em resumo, é mais ou menos isso. O que o filme não trata, deixa evidente, mas ele não fala sobre essas vulnerabilidades emocionais. E por que que eu achei importante a gente falar sobre essas vulnerabilidades emocionais? Porque se você, mulher, se você, homem, não souber identificar as suas vulnerabilidades emocionais, você corre um grande risco de se envolver em situações problemas. Você corre um grande risco e aí você vai vir falar que você não é possível, que você só pode ter o dedo podre. Na verdade, isso mostra a grande importância de todos nós termos atenção ao nosso próprio desenvolvimento, às nossas carências afetivas. O que é que a gente mais... O que é muito difícil para nós não ter? O que é muito difícil para nós não viver? E que isso pode deixar, sim, aberturas e falhas no seu desenvolvimento para que você se sujeite a relacionamentos abusivos. Uma pergunta frequente, inclusive, né, que todos nós fazemos é o que faz pessoas entrar em relacionamentos abusivos. E é justamente essas vulnerabilidades. Em nome de não ser em nome de não ser rejeitada, a pessoa prefere ter um pouco ali de atenção do que ela ser rejeitada completamente. E aqui não dá pra gente julgar, né? Poxa, mas a pessoa não consegue ver? Muitas vezes a pessoa não consegue ver. E é aí que é importante, minimamente, você desenvolver o seu autoconhecimento. Porque como é que você conhece e passa a descobrir quais são as suas vulnerabilidades emocionais? Então, se vocês vêm acompanhando ao longo de toda essa série, dessa temporada, desse início desse ano, vocês já sabem que a pergunta de ouro da inteligência emocional e o ponto pilar da inteligência emocional é o seu autoconhecimento. E é principalmente que atitudes eu preciso ter para que eu tenha um resultado que seja produtivo para mim e para o ambiente, para mim e para o outro. Nunca é pautado só no que o outro espera, no que o outro precisa. É um resultado que é bom para mim e é bom para o outro. Então, você ignorar alguns sinais, coisas que te desagradam e você vai ignorando. Coisas que você sente que não foi valorizada, você vai ignorando. Alguns tratamentos que foram dirigidos a você e você vai protelando, vai fingindo que nada aconteceu, vai fingindo que isso é normal. Não, esses são sinais claros que indicam alguma coisa, você só não está atenta para esses desconfortos. Você só não está querendo, inclusive, encarar que esses desconfortos representam, sim, características de um relacionamento disfuncional e que precisam ser avaliados por você. Eu não estou querendo aqui dizer, meu Deus, vamos acabar com todo qualquer casamento ou relacionamento. Não é sobre isso. É sobre você estar consciente das suas necessidades e de você também dar limites para o outro para que esse outro não te fira. Para que você não viva uma relação abusiva sem você perceber, sabe? Confiar no outro cegamente, quando há alguns desconfortos, é tarefa que só você pode se impor. E quando eu falo de se impor, também não é numa perspectiva pautada numa agressividade. É pautada na assertividade. Olha, quando você tem essa atitude comigo, eu fico muito desconfortável. Eu não acho que eu mereça receber esse tipo de tratamento seu. E eu acho super essencial a gente desenvolver uma conversa que seja franca e amistosa com os nossos parceiros ou com outras pessoas, com os nossos pares que convivem com a gente. Eles também vão ter dificuldades. Todos nós temos alguma dificuldade emocional. Mas a gente não pode usar isso sempre como base para a gente também nunca falar dos nossos desconfortos. Para a gente nunca dar a chance da pessoa se avaliar e ela mostrar também que ela pode ser melhor do que o que ela tem sido. Então, quando alguém... essa pergunta, isso é bem essencial de vocês entenderem. Eu vou refrisar, já falei isso em alguns momentos. Mas quando o outro ele reage a alguns desenvolvimentos ou questiona o seu valor ou o seu caráter, isso diz muito mais sobre ele, sobre esse outro, do que sobre você. E é tão importante você ter consciência de quem você é, do seu valor. Não num sentido de arrogância, meu Deus, eu sou a última bolacha do pacote. Não, nesse sentido, não é nesse aspecto que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que, olha, é essencial que você se conheça, que você tenha clareza do que você é muito boa, do que você também tem algumas vulnerabilidades que às vezes faz, sim, você escorregar sem você querer. A pessoa não está tendo a chance de mudar. Ela vai continuar sempre se deslizando ali nos mesmos erros, se vendo flagrada pelos mesmos desenvolvimentos. Agora, se você confessa, olha, eu reconheço que eu tenho dificuldade nisso. Mas que você, quando você reconhece, você também está tendo uma consciência de que esse comportamento precisa ser abandonado, precisa ser deixado para trás. Olha, isso cria frutos. Isso gera novos desenvolvimentos, novos desdobramentos. E é muito mais sobre isso. Nós não somos culpados por aquilo que acontece com a gente. Mas nós somos, sim, responsáveis pela forma como nós vamos permitir curar as nossas feridas. Isso está na sua responsabilidade, está no seu controle você conhecer aquilo que é muito fácil para você e aquilo que é muito difícil. Aquilo que é o seu calcanhar de Aquiles, sabe? Você precisa ter essa consciência, você precisa ter essa clareza. E é aí que, pautada por essa ótica, que a cura do dedo podre, na verdade, nada mais é se você tiver muita clareza e muita consciência sobre quem você é. Não deixar que qualquer coisa que o outro faça te afete. Que isso é porque nós temos, como eu estou dizendo aqui, através da ótica da terapia do esquema, né? As manifestações emocionais que nós temos, ela nada mais é do que um reflexo que a gente aprendeu a reagir aos eventos e às situações desse jeito, manifestando mais algumas emoções que outras. E que agora está na sua responsabilidade. Opa, essa emoção ser manifesta o tempo todo, ela me ajuda? Quando você fica sempre com uma raiva intensa, quando você sempre fica ali ruminando, puxa, essa pessoa, ela não é possível, ela quer fazer algo contra mim. Só que você não está tomando nenhuma atitude ativa para falar e conversar sobre isso. Olha, fulano, eu não sei se isso é consciente para você ou não, mas com frequência eu me pego sentindo tal e tal sentimento quando você tem tal e tal atitude. E eu estou aqui sendo aberta, sendo muito franca, porque eu não quero me sentir assim. E eu acredito que... Eu não posso acreditar que você faz isso conscientemente. Então, sabe, a gente desenvolver a nossa habilidade de ter conversas francas, conversas maduras, é o que vai munir você. É o que vai... quando a gente fala de munir, é de munição. Vai te dar armas, vai te dar recursos, vai te dar habilidades para que você desenvolva num crescimento emocional. Para que você desenvolva nessa esfera de, opa, Eu estou deixando as coisas velhas para trás e estou seguindo para aquelas que é um caminho melhor. É um caminho mais assertivo para mim, que vai me ajudar mais. É um comportamento que vai ser melhor do que eu simplesmente ficar manifestando emoções abruptas ou negativas o tempo todo. Então, qual é a cura do seu dedo podre? A cura do seu dedo podre é você se conhecer muito bem. É você se permitir estar tendo um papel ativo no seu autoconhecimento. É você ter muita clareza da sua forma que você vem interpretando e pensando e reagindo sobre algumas situações que são frequentes, que sempre acontecem aí no seu dia a dia. Isso precisa estar no seu controle. Porque eu não quero que nenhuma de vocês, e aí eu digo especialmente mulheres, né? Nós somos sim mais tendenciosas a algumas vulnerabilidades emocionais. Seja pela própria condição social que nós vivemos, seja por qualquer outro desdobramento, seja pela nossa história. Você precisa estar muito bem munida e muito bem armada sobre as características pessoais que você carrega. Né? Se munir é uma ferramenta que só você pode se dar. Só você merece se dedicar para isso. Não adianta você falar que você precisa cuidar sem você se dedicar tempo hábil para que isso realmente seja trabalhado em você. Então, a cura do dedo podre, né? Ela existe e é o seu autoconhecimento. É você realmente não negligenciar que você tem situações aí que são extremamente desconfortáveis, mas que você vive ignorando, empurrando com a barriga. E que todo ano, todo fim de ano, você se vê sempre flagrada no mesmo desenvolvimento, com as mesmas dores. Você se vê aí sofrendo sempre com os mesmos sentimentos, vive se sentindo estagnado, não é possível. Entra ano, sai ano, falas frequentes, inclusive, não é possível. Entra ano, sai ano, eu tô sempre no mesmo lugar. Se você se sente sempre no mesmo lugar, tem algo aí que você ainda não se atentou e que você não realmente teve a atitude necessária para que você pudesse cuidar do seu coração e das suas emoções como você merece, como a sua família merece, como o seu desenvolvimento merece. Eu falo tudo isso em amor, gente, para que a gente realmente cresça no nosso desenvolvimento. As nossas emoções têm um impacto muito grande, sim, no nosso desenvolvimento enquanto pessoa. Isso pode nos aproximar de pessoas, nos aproximar do nosso desenvolvimento profissional também, ajudar a gente a ter alguns desdobramentos importantes, ou pode te afastar. Então, eu falo tudo isso em amor, para que vocês se atentem, para que vocês preservem em seus corações a assertividade e preservem em seus corações a atitude de que você pode não ter sido responsável por algumas coisas que você viveu, mas agora é sim sua responsabilidade como você vai se permitir estar à frente disso. Quais escolhas você precisa tomar hoje para mudar alguns desenvolvimentos na sua vida? Sabe, é frequente algumas mulheres que viveram algumas decepções amorosas, especialmente românticas, elas acreditarem que elas não precisam mais viver isso, elas se fecham para sempre. Eu não acho que nenhuma atitude extrema precisa ser desse jeito. Eu acho que é importante a gente sempre se avaliar. É sempre importante a gente, opa, por que que não deu certo com aquela pessoa? Em que eu posso ter falhado? Em que o outro falhou? Em que eu talvez fui conivente e não percebi? Então, tudo é necessário para que você se atente da melhor forma e para que isso se reverta em frutos, para que você cresça, para que você se desenvolva. E a minha maior expectativa é que você possa, com essa mensagem, você ter uma mudança, você aceitar que é importante, sim, você ser autorresponsável pelas escolhas que você tem feito nos seus relacionamentos, pelos comportamentos que você vem tendo e principalmente pela forma como você vem sentindo e lidando. E aí eu quero fechar aqui indicando um livro que eu já indiquei, mas que eu acho ele super crucial e ele vai te ajudar muito. Não acredite em tudo o que você pensa. Esse livro vai te ajudar muito se você precisar ter aí um apoio maior para o seu desenvolvimento. Eu recomendo de verdade que você faça essa leitura, que você se muna desse aspecto tão importante nas nossas vidas e que fomos tão pouco ensinados ao longo do nosso desenvolvimento. Tá certo, gente? Fico por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Compartilha esse podcast com as suas redes. Deixa aqui para mim os seus comentários. Vou ficar super feliz de poder ler a cada um. E compartilhe também lá nas suas redes. E me marquem também no @CristianeLuiza com 2 E's. E eu fico esperando vocês pro próximo episódio. Até lá, gente. Tchau, tchau.